Português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone. Nesta quarta-feira, 31 de janeiro, em que faz frio lá fora, 2 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Odrius Rigas. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Mais de 200 civis mortos em ofensiva governamental síria. Quênia suspende estações de televisão. À nossa frente, hora e meia de programação, a primeira meia hora é dedicada à Angola. O advogado Norberto Garcia volta a avisar contra caça às bruxas devido a fundos no estrangeiro.
Se o senhor tiver uma casa em condições, fruto do seu trabalho, da sua dedicação, já roubou. Não, não é assim. Até andar limpo quase já é proibido. Quer dizer, fica-se com a ideia de que quem anda limpo também tem a ver com o resto. Não.
O comissário eleitoral da UNITA foi absolvido em tribunal. Temos os pormenores da sentença e do passo que os seus advogados vão agora seguir. A greve na Procuradoria entrou no seu terceiro dia e o sindicato diz que não houve contacto com o patronato. O ano letivo.
Temos necessidade de cerca de 60 mil professores para o país. Temos um déficit muito grande em termos de material escolar.
O ano letivo começa amanhã, portanto, vamos também falar de prisões no UIGE. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais. Cerca de 200 civis terão sido mortos em ataques aéreos lançados pelo governo sírio nos últimos 37 dias, numa ofensiva que visa retomar a província noroeste de Idlib, o último reduto de rebeldes que combatem o regime de Bashar al-Assad. O Observatório Sírio para os Direitos Humanos, uma organização britânica que possui ativistas no terreno, revelou que entre os mortos estão 50 crianças e 36 mulheres. Instalações civis, tais como clínicas e mercados, foram alvo dos ataques, segundo a organização. Ativistas cívicos indicam que foram registados mais de 96 ataques aéreos. O governo do Quênia retirou do ar 3 estações de televisão que transmitiram ontem ao vivo a cerimónia de autoproclamação do líder da oposição, Raila Odinga, como autoproclamado presidente do povo. O ministro do Interior, Fred Matiang'i, disse que as estações ficaram fora do ar até o governo concluir uma investigação sobre o caso. Matiang'i, que também é o ministro responsável pela segurança, acusou a imprensa de ajudar o ato, que considera ilegal, colocando em risco vidas de milhares de quenianos. Odinga não reconheceu a vitória do presidente Uhuru Kenyatta nas eleições de outubro. Numa medida que parece assinalar uma mudança na sua política agrícola, o Zimbábue anunciou que agricultores brancos poderão obter alugueres de 99 anos nas suas terras. O Ministério da Agricultura emitiu ontem uma ordem em que afirma que os agricultores brancos que ainda operem recebam de imediato um aluguer de terra por 99 anos. Durante a presidência de Robert Mugabe, milhares de agricultores brancos perderam as suas terras num movimento que o governo disse visava acabar com a marginalização da população rural. O novo presidente Emmerson Mnangagwa prometeu já indenizar os agricultores brancos que perderam as suas terras e propriedades. Cabo Verde manteve este ano a liderança dos países lusófotos no Índice da Democracia, elaborado anualmente pelo The Economist, a ocupar o 23º lugar entre 167 estados analisados, 3 posições à frente de Portugal e 26 do Brasil. Moçambique situa-se no limiar inferior de regimes híbridos, Angola e a Guiné-Bissau surgem como países autoritários. E, finalmente, os Estados Unidos colocaram o líder do grupo palestiniano Hamas, Ismail Haniyeh, na lista de terroristas, juntamente com 3 outras organizações. O Departamento de Estado descreveu Haniyeh e as organizações como terroristas que ameaçam a estabilidade do Médio Oriente, minando o processo de paz e atacando os aliados americanos Egito e Israel. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O jurista Norberto Garcia, que também é porta-voz do MPLA, veio mais uma vez a público afirmar que é preciso ter muito cuidado com uma lei de repatriamento de fundos como sugerido pelo governo. Garcia tinha anteriormente avisado que isso poderia resultar numa caça às bruxas contra pessoas que têm dinheiro legítimo no estrangeiro. Venâncio Rodrigues.
O jurista e porta-voz do MPLA, Norberto Garcia, considerou que a razão por que suspeita que a futura lei de repatriamento de capitais possa vir a resultar numa caça às bruxas reside no facto de o diploma poder vir a confundir os cidadãos que se enriqueceram de forma lícita com os que lapidaram o erário público.
Eu, quantas vezes somos interpelados, não é? Ah, porque vocês é que estão bem, vocês é que roubaram. Não deve ser, a abordagem não pode ser. Se o senhor tiver uma casa em condições, fruto do seu trabalho, da sua dedicação, já roubou. Não é assim. Se o senhor tiver um carro na rua, andar limpo, até andar limpo quase já é proibido. Quer dizer, fica-se com a ideia de que quem anda limpo também tem a ver com o... Não.
Na sequência do que sugeriu como modo como deve ser elaborada e aplicada a futura lei, o jurista insiste em como muito dinheiro saiu de Angola de forma legal e em circunstâncias devidamente conhecidas.
Nós tivemos fases nesse país que a guerra foi tão grande, situações graves aconteceram em que era necessário a defesa do interesse nacional. E é normal que, às vezes, no âmbito dessas matérias, se adotem algumas medidas de emergência. Portanto, é preciso separar bem as coisas, quer dizer, é que de repente ficamos todos a pensar que isso é um país normal, nunca teve guerra, nunca houve problemas. Isso não significa ir contra o pensamento que sua excelência, seu Presidente da República, não significa ir contra a lógica do que deve ser bem feito. Não. Eu estou a colocar a questão para que ela seja, de facto, analisada com detalhe e pormenor e possamos, de facto, fazer uma boa lei. E aí vamos fazer, sim, uma boa lei. Nós estamos recordados que Angola viveu um boicote. É normal que o Estado, para se defender, adota algumas estratégias. É sobre isso que eu me refiro.
No início deste mês, o ministro da Justiça e Direitos Humanos de Angola, Francisco Queiroz, reconheceu que o diploma encerra uma certa complexidade porque tem a ver com bens de pessoas que têm de ser, em primeiro lugar, declarados e depois estudar o mecanismo de repatriamento com a devida cautela, sem necessariamente pôr em causa a política que é de grande alcance. O Presidente da República tinha anunciado que o seu governo iria, este ano, estabelecer um período de graça durante o qual todos aqueles cidadãos angolanos que repatriarem capitais do estrangeiro para Angola e os investirem na economia nacional não iriam ser molestados, processados judicialmente nem interrogados das razões de terem tido dinheiro lá fora. Contudo, alertou que, fim desse prazo, o Estado angolano sente-se no direito de considerar o dinheiro como sendo de Angola e de todos os angolanos e, como tal, agir junto das autoridades dos países de domicílio para tê-lo de volta e em sua posse. Antes mesmo de ser submetida à aprovação pelo Parlamento, a futura lei está a merecer as mais variadas interpretações, havendo analistas que admitem que a mesma venha a amnistiar muitas figuras do partido no poder implicados no roubo do erário público. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. O Tribunal Municipal do Iklo e Bengo absolveu na manhã de hoje o comissário municipal eleitoral da UNITA, Ernesto João Manuel, que tinha sido acusado de obstruir arquivos de base de dados eleitorais por ter efetuado um duplo registro. Na altura, o Ministério da Administração do Território acusou o partido UNITA de ter orientado Ernesto João Manuel para efetuar o duplo registro eleitoral de modo a provar eventual falha do sistema usado nas eleições. O Tribunal Municipal deu, contudo, razão ao comissário, que disse ter efetuado o segundo registro pelo facto do primeiro não ter sido válido. Coque Mucuta.
O comissário Ernesto João Manuel disse estar satisfeito com a decisão do Tribunal Municipal do Iklo e Bengo, que o absolveu do crime de obstrução da base de dados do Ministério da Administração do Território. Manuel disse também estar bastante agastado com a situação que lhe foi submetido com a instauração do processo.
A partir do momento que o Ministério Público tinha retirado a acusação, fiquei um pouco mais sossegado, porque, de facto, eu não tinha cometido qualquer irregularidade e tinha certeza absoluta que o Tribunal havia de fazer justiça relativamente à acusação que estava a ser feita.
Quais são os danos que você teve durante este período?
Foram vários. Para além dos danos, as ameaças, Fui várias vezes ameaçado de morte, fui várias vezes amolestado. Fiquei 6 meses sem os meus salários, fiquei sem exercer as minhas funções de comissário. Entre outras coisas, vi alguns contratos com uma empresa minha que tenho anulados pelo facto das imagens terem reportado que sou militante da UNITA. Tanto foram danos consideráveis, e para dizer que neste momento estou muito feliz por ter conseguido vencer esta batalha contra a CNE.
Entretanto, Luís do Nascimento, advogado do comissário Ernesto João Manuel, disse estar igualmente satisfeito com a decisão do juiz João Tandala Domingos, que absolveu o réu. O causídico disse ainda que vai acionar os mecanismos legais para exigir a indenização aos danos criados ao cidadão Ernesto João Manuel.
Vamos exigir, portanto, a reposição dos salários, portanto, que não recebeu, e inclusive uma indemnização.
Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
E vamos agora para Malanje, onde o governador deu um sinal de desgelo e desanuviamento com a oposição. Ele garantiu que serão ouvidas propostas e opiniões da oposição e disse ainda que vai tomar medidas para minimizar a intolerância política das autoridades. Isaías Soares.
Norberto Fernandes Santos manifestou sua abertura em 2018 numa audiência que concedeu ao secretário provincial da UNITA, Mardanês Agostinho Kalunga, nesta terça-feira, na sede do governo provincial. O representante do Galo Negro levou ao também primeiro secretário do MPLA questões ligadas com a despartidarização das instituições públicas, os comportamentos pouco abonatórios dos diretores provinciais, administradores e comandantes municipais de polícia relativamente às preocupações dos partidos políticos.
Eu já ultrapassei esta fase e ele vai conversar com todos os diretores, todos os administradores, vai baixar alguma orientação, discutir com ele a questão das sedes dos partidos, sobretudo da UNITA, que tem tendência nos municípios de atirarem lá fora do casco urbano do município. É uma matéria que ele disse que vou começar a trazer isso a partir do dia 4, a partir de Kakulama, para darem os espaços à UNITA dentro das sedes municipais.
Milhares de ex-militares da Esfala, Forças Armadas de Libertação de Angola, antigo exército da maior força política na oposição, aguardam pela respectiva reintegração social ao nível desta província.
Ele disse que é uma das dívidas que nós temos e que o presidente João Lourenço tem uma visão como resolvermos a questão dos ex-militares, das distintas falas. Em vez de ele não vai para essa coisa de comprar cobertor, projeto, mas onde nós vamos ter mais ou menos ajudar essas pessoas, para além de receber o seu subsídio mensal, é mais no âmbito da agricultura, para ter a autossuficiência, e onde reforçamos que não basta só dar terreno, é preciso também título de concessão para amanhã merecerem mesmo um tratamento devido.
Secretário da UNITA, Mardanês Agostinho Kalunga. Isaías Soares Malães para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. Entrou hoje no terceiro dia a greve dos funcionários da Procuradoria-Geral da República, iniciada na segunda-feira, e que tem a duração prevista de 3 semanas. Os grevistas querem a aprovação de diplomas que definem aumentos salariais e melhores condições de reconversão e promoção no setor. O sindicato diz que a adesão é grande, apesar de nas províncias do Huila e Cunene não haver greve, devido ao que disse serem intimidações das autoridades. Até agora não houve ainda qualquer contacto entre o sindicato e a entidade patronal. O Coque Mukuta acompanha a greve.
Lourenço Domingos, presidente da mesa da Assembleia do Sindicato Nacional dos Técnicos de Justiça e Administrativos da Procuradoria-Geral da República, disse à Voz da América que desde o início da greve ainda não foram contactados pela entidade patronal e que a greve conta com uma aderência de 98% em quase todo o país.
A greve vai até dia 16 de fevereiro. A aderência é positiva, temos apenas 98%, porque a província da Huila e o Cunene não aderiram à greve, porque os seus titulares das províncias coagiram os funcionários a trabalhar.
Já houve intenção de diálogo por parte do patronato?
Até aqui ainda não. Se calhar mais tarde, aí ao longo do dia, se calhar somos capazes de ter uma informação do gênero, porque ontem estive ali a ouvir que reuniram e então têm intenções de reunirem conosco. Nós estamos à espera. Mas, de resto, ainda não temos nenhum sinal.
O sindicalista denuncia também que as províncias da Huila, Cunene e Sala de Trabalho do Tribunal Provincial de Luanda, os procuradores estão a coagir os trabalhadores a não aderirem à segunda fase da greve.
O apelo que eu faço é que os nossos técnicos de justiça e funcionários administrativos mantenham firme e coesos nesta greve para fazer com que os nossos pacotes legislativos sejam aprovados e publicados em Diário da República, isto para dar dignidade, porque já é a altura, já é momento dos técnicos e funcionários da administração da Procuradoria da República terem o seu estatuto, terem o seu regime jurídico remuneratório, terem o seu regime jurídico da estabilização das carreiras. Por isso, o apelo que eu faço é que vamos manter essa tese no sentido de podermos fazer com que o Executivo aprove os nossos pacotes. É isso que pretendemos. Mas isto não implica dizer que, na Avenida da Grego, o diálogo não está aberto. O diálogo está aberto. Queremos que o Executivo e a direção da PGR digam como está a tradução do nosso pacote legislativo. Isso é o que nós queremos.
Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. Entretanto, à meia da tarde de hoje, a polícia afeta ao Comando Municipal do Namibe ameaçou destruir cartazes dos grevistas da Procuradoria na capital dessa província. O deputado da Casa CE, Sampaio Mukanda, visitou os grevistas no local, manifestou-se desiludido com todos aqueles que, segundo disse, tentam ameaçar os funcionários grevistas. Amanhã inicia-se um novo ano letivo em Angola. Mais de 10 milhões de alunos são esperados nas escolas do país, mas a falta de salas de aulas e de professores vai deixar muitos de fora. A ministra da Educação disse que o país precisa de mais de 70 mil novos professores. Armando Chicoca.
A informação foi prestada hoje no Namibe pela ministra da Educação, Maria Cândida Teixeira, à margem dos preparativos do ato de abertura do ano letivo 2018, a ser presidido amanhã pelo chefe do Executivo angolano, João Lourenço, nesta cidade litoral sul de Angola.
Nós, na semana passada, tivemos um encontro técnico com todos os representantes das províncias ao nível do Ministério da Educação e as preocupações são mesmo essas. Nós temos necessidade de cerca de 60 mil professores para o país.
A ministra da Educação fez saber ainda...
Temos um déficit muito grande em termos de material escolar. Algum estoque que nós tínhamos está a ser feito à distribuição. Contudo, o governo tem vindo a dar esforços no sentido de conseguir, até março, mais tardar, encontrar formas de distribuir o material que nos faz falta agora.
Pais e encarregados da educação no Namibe.
Tenho 4 crianças. Nós não temos como vamos adquirir e comprar os cadernos.
Joana Aventura, o material escolar está muito caro. Cada disciplina tem que ser com um caderno grande, 500 kwanzas. Não vamos conseguir.
Helena Laurinda Gabriel. Estou a comprar aos poucos porque os materiais estão muito caros.
O chefe do gabinete do plano da Direção Provincial do Namibe da Educação e Tecnologia, Jorge Maciete, esclarece que...
Agora, o material que provavelmente apareça nos mercados, isso já é fora do nosso controle. Garantimos que não vem da nossa direção provincial. As escolas não obrigam os encarregados a comprarem material. Orientações é que os materiais não são comprados.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora, de hora e meia de emissão. E na apresentação, nesta primeira meia hora, está convosco o João Santa Rita. Na segunda meia hora, vamos ter reportagens da Guiné-Bissau e de Moçambique. Estamos a transmitir atualmente em onda média, 1530, onda curta, 1195, 13630, 17655. Na Guiné-Bissau, estamos atualmente com a rádio Pidgiti, a rádio Capital FM. E não se esqueça, estamos também na internet, a voaportugues.com. Estão lá as nossas notícias, reportagens, vídeos, fotos. O mesmo acontece no nosso Facebook, voaportugues. E se o ouvinte nos quiser mandar uma crítica, uma sugestão, uma foto ou um vídeo que nós queremos sempre, e também se nos quiser mandar uma informação, pois pode fazê-lo pelo WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
agora vamos para o norte de Angola, para o Uíge, onde reclusos que cumprem penas nas comarcas de Kindoki e Congo queixaram-se ao governador das más condições das prisões. O ministro Francisco acompanhou as queixas e a resposta.
No domínio da saúde temos imensas dificuldades. Embora a estrutura ser equipada, mas carece de medicamentos. As patologias agravam-se a cada dia. Outra preocupação é da dieta alimentar, que é fundamental para qualquer ser vivo, visto que dele depende a sua sobrevivência. É injusto afirmar que não existe alimentação. Falta de colchões, visto que os que foram distribuídos já se encontram totalmente gastos, tendo assim muitos reclusos a dormir no betão. Falta de uniformes, toalhas de rostos e meios de higiene.
Por sua vez, o governador provincial Luís Pinda Simão, que visitou na última sexta-feira as duas unidades prisionais, auscultou os prisioneiros e foi informado das dificuldades que os reclusos enfrentam e garantiu resolver os problemas.
Vocês continuam a merecer a nossa atenção. O facto de terem ficado privados da vossa liberdade não quer dizer que deixaram de ter o direito de nós olharmos por vocês. Muitos fatores impedem que se encontre as soluções aos problemas que acabaram aqui de referir. Mas o que importa é que saibamos quais são os problemas e depois programarmos no tempo as soluções. Que à medida que os meios vão sendo disponibilizados, são utilizados para minimizar as dificuldades que vivem aqui. As preocupações que aqui foram apresentadas, nós vamos levar. Algumas estão a ser solucionadas.
Na comarca do Congo encontram-se detidos 370 presos e na comarca do Kindoki 631 condenados, dos quais constam 5 estrangeiros da República Democrática do Congo. Luís para a Voz da América, Moniz Francisco.
Página desportiva, vamos começar com o futebol europeu. Hoje em Portugal, o Sporting pode ascender ao topo da classificação do campeonato se bater o Vitória de Guimarães. O Sporting tem menos 2 pontos que o Porto. O treinador do Sporting é JJ Jorge Jesus.
Vitória Guimarães é uma equipa das equipas fortes do nosso campeonato. É uma equipa que vem disputar os 3 pontos, o seu treinador já o disse. E, portanto, dentro daquilo que também tem sido O normal vai ser um jogo complicado, difícil, mas nós temos de estar à altura das dificuldades para ganhar os 3 pontos.
Jorge Jesus, treinador do Sporting, que beneficia do empate de ontem do Porto frente ao Moreirense a 0 golos. Depois de perder a final da Taça da Liga, precisamente com o Sporting, ter marcado 1 golo no jogo anterior do campeonato, e ter estado a perder com o Estoril antes do jogo ser interrompido, perguntaram ao treinador do Porto, Sérgio Conceição, se estava preocupado com esses resultados e a falta de golos dos seus avançados.
Não, eu acho que retirava a confiança se nós não conseguíssemos criar situações de perigo, criar ocasiões de golo, chegar ao último terço e ter uma diversidade grande de soluções para tentar fazer golo. Isso ficava preocupado. E tem sido um conjunto de situações que tem levado aqui ou lá, perdemos pontos que nós não queremos. Nós sinceramente, eu tenho um grupo de jogadores e no final do jogo sente-se essa frustração, essa desilusão e essa tristeza de fazer tudo e não conseguir.
Era Sérgio Conceição, treinador do Porto. Em Inglaterra, hoje também há jogos do campeonato. O atual campeão, o Chelsea, recebe o Bournemouth. O atual líder, o Manchester City, recebe o West Bromwich, mas o grande jogo é aquele em Londres entre o Tottenham e o Manchester United. Esse vale a pena ver. Basquetebol americano, NBA. Ontem James Harden tornou-se no primeiro basquetista a marcar 60 pontos num triplo-duplo, marcando mais de metade dos pontos do Houston Rockets na vitória sobre o Orlando Magic, 114-107. Além disso, Harden teve 10 ressaltos e 11 assistências. O Houston está em segundo lugar na Conferência Leste, que continua com o comando do atual campeão, o Golden State Warriors, que ontem perdeu, e perdeu bem. Apanhou uma surra, uma cabazada do Utah Jazz, 129-99. O que é que aconteceu ao Golden State? Os vice-campeões, o Cleveland Cavaliers, também perderam em Detroit por 125-114 e também devem estar a perguntar o que é que aconteceu. O Detroit vinha de 8 derrotas seguidas. O Cleveland Cavaliers mantém-se em terceiro lugar na Conferência Leste. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, ontem jogou em casa, não muito longe aqui da Voz da América, e ganhou. Bateu o Oklahoma, 102-96. Na Guiné-Bissau aumenta a confusão política. A polícia de choque foi à sede do PAIGC expulsar de lá todos os militantes que se preparavam para um congresso. O presidente, entretanto, nomeou um primeiro-ministro, Arturo Silva, o que vem aprofundar a crise que afeta o PAIGC, o maior partido do país, e aprofunda também a crise política no país. Lassana Kassama.
O PAIGC promete reunir os seus órgãos para decidir sobre a nomeação de Arturo Silva, por sinal, um dos seus dirigentes. Domingo, Simões Pereira disse à Voz América estar preocupado com a decisão do Presidente da República, que hoje impôs um novo chefe de governo.
Nós estamos com redobrada preocupação, porque nem não cumprimos os preceitos legais da nossa Constituição, nem respeitamos o nome de consenso que saiu do Conacri. E para agravar a situação, nós nos apercebemos de mais este jogo do Presidente da República, que vai à procura de um dirigente do PAIGC sem consultar o PAIGC, exatamente para provocar, certamente, mais uma ruptura nas nossas hostes partidárias. Ou seja, num momento onde estamos confrontados com, inicialmente, a interdição da realização do nosso 9º Congresso. E quando todas as provas foram produzidas para demonstrar que não existe nada pendente que pudesse sustentar essa proibição, o Presidente dá-nos essa prenda, não é? Para provocar ainda mais uma crise interna dentro do país.
Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana. O Lassana vai voltar aqui na segunda meia hora com uma reportagem mais alargada sobre esta crise, esta confusão na Guiné-Bissau, a que se vem juntar também a Comunidade Económica de Desenvolvimento da África Ocidental, a CDAO, portanto que parece ter um ultimato para os políticos guineenses se entenderem. Isso na segunda meia hora, mas como estávamos a falar da Guiné-Bissau, vamos ficar com música da Guiné-Bissau, de Eneida Marta, África Tabanca.
Freedom to African people.
Oh, Africa, oh, Tabanka, oh, povo. Oh, Africa, Tabanka, oh, povo. Oh, Africa, oh, Tabanka, oh, povo. Misquinha caçaba, irinha quintis na lugar de povo. Misquinha caçaba, irinha quintis na lugar de povo. Menino de criação. Menino de criação.
Oh, África, oh, Tabanka, oh, povo. Oh, África, Tabanka, oh, povo. Oh, África, oh, Tabanka, oh, povo. Oh, África, Tabanka, oh, povo.
Minha irmãos, na Nova África e assim, regulos com o seguinte, povo lá na seta banca. Regulos com o seguinte, povo lá na seta banca. Cada quem se vira se cabeça. Bom conversa fica na papel.
Boa tarde, a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português deste 31 de janeiro de 2018. Aqui em Washington, em dia de muito frio, são 12 horas e 30 minutos. Em Moçambique, 19 horas e 30. Em Angola, 18 horas e 30 minutos. Na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, são 17 horas e 30 minutos. E em Cabo Verde, 4 e meia da tarde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Na Síria, 200 civis foram mortos em ataques aéreos do governo em 37 dias. No Quênia, o governo tira do ar 3 estações de televisão que transmitiram a autoproclamação de Raila Odinga. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique. Estamos em Climane com a nova Rádio Paz e com a Rádio Encontro em Nampula. Em Cabo Verde, na Rádio Comercial, na cidade da Praia. Na Guiné-Bissau, estamos na Pidjigiti e Capital FM, na capital Bissau. Rádio Comunitária de Bafatá e Sixaoco em Gabu, isto também na Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América transmite através do seu próprio emissor. Também pode acompanhar esta emissão de rádio e as notícias da Voz da América em texto e vídeo e também em áudio na nossa página da internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat com a referência VOA Português, enquanto que no WhatsApp o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson, e na técnica conosco hoje está o Aldrius Regis. Doze horas e 32 minutos aqui em Washington. Hora de convidar o João Santarita. João, boa tarde. Vamos às notícias.
Cerca de 200 civis terão sido mortos em ataques aéreos lançados pelo governo sírio nos últimos 37 dias, numa ofensiva que visa retomar a província noroeste de Idlib, o último reduto de rebeldes que combatem o regime de Bashar al-Assad. O Observatório Sírio para os Direitos Humanos, uma organização britânica que possui vários ativistas no terreno, revelou que entre os mortos estão 50 crianças e 36 mulheres. Instalações civis, tais como clínicas e mercados, foram alvo dos ataques, segundo a organização. Ativistas cívicos indicam que foram registados mais de 96 ataques aéreos.
O governo do Quênia retirou do ar 3 estações de televisão que transmitiram ontem ao vivo a cerimónia de autoproclamação do líder da oposição Raila Odinga como presidente do povo. O ministro do Interior, Freddy Matiang'i, disse que as estações ficaram fora do ar até o governo concluir uma investigação sobre o caso. Matiang'i, que também é ministro responsável pela segurança, acusou a imprensa de ajudar o ato que considera ilegal, colocando em risco vidas de milhares de quenianos. Odinga não reconhece a vitória do presidente Uhuru Kenyatta nas eleições de outubro de 2017.
Numa medida que parece assinalar uma mudança na sua política agrícola, o Zimbábue anunciou que agricultores brancos poderão obter alugueres de 99 anos nas suas terras. O Ministério da Agricultura emitiu uma ordem que afirma que os agricultores brancos, que ainda operem, recebam um aluguer da terra por esse período. Durante a presidência de Robert Mugabe, milhares de agricultores brancos perderam as suas terras num movimento que o governo disse visava acabar com a marginalização da população rural. O novo presidente Emmerson Mnangagwa prometeu já indemnizar os agricultores brancos que perderam as suas terras e propriedades.
Cabo Verde manteve este ano a liderança dos países lusófonos no Índice de Democracia, elaborado anualmente pelo The Economist, ao ocupar o 23º lugar entre os 167 estados analisados, 3 posições à frente de Portugal e 26 do Brasil. No índice em que não figuram São Tomé e Príncipe, o The Economist Intelligence Unit diz que aqueles países e Timor-Leste integram um grupo de democracias com falhas, enquanto Moçambique se situa no limiar inferior dos regimes híbridos e Angola e Guiné-Bissau surgem como países autoritários. O relatório diz que em 2017 não houve uma única região do mundo que registasse melhorias no índice e realça que 1/3 da população mundial vive com um regime autoritário, com a China, devido à dimensão populacional a ser considerada como grande responsável.
Os Estados Unidos colocaram o líder do grupo palestiniano Hamas, Ismail Haniyeh, na lista de terroristas, juntamente com 3 outras organizações. O Departamento de Estado descreveu a ANIE e as organizações como terroristas que ameaçam a estabilidade do Médio Oriente, minando o processo de paz e atacando os aliados americanos, Egito e Israel. Numa declaração, o Departamento de Estado acusou a ANIE de ser um proponente de ataques armados contra civis. A medida significa que cidadãos e organizações americanas estão automaticamente proibidos de terem ligações com eles.
Na Guiné-Bissau continua a crise política. Este é certamente um dos assuntos do espaço de hoje aqui na Voz da América. Iremos também falar em Angola de uma greve na Procuradoria-Geral da República e da questão das dívidas ocultas em Moçambique, isto além do discurso de ontem aqui nos Estados Unidos do presidente Donald Trump. Na Guiné-Bissau, o presidente José Mário Vaz empossou hoje o novo primeiro-ministro Artur Silva, no dia em que chega ao país uma delegação da Comunidade dos Países da África Ocidental, que é a CEDEAO. O nosso correspondente em Bissau, Lassana Kassamá, acompanha as reações de políticos.
O PAIGC promete reunir os seus órgãos para decidir sobre a nomeação de Artur Silva, por sinal, um dos seus dirigentes. Domingos Simões Pereira disse à Voz América estar preocupado com a decisão do Presidente da República, que hoje impôs o novo chefe de governo.
Nós estamos com redobrada preocupação, porque nem não cumprimos os preceitos legais da nossa Constituição, nem respeitamos o nome de consenso que saiu do Conacri. E para agravar a situação, nós nos apercebemos de mais este jogo do Presidente da República, que vai à procura de um dirigente do PAIGC sem consultar o PAIGC, exatamente para provocar, certamente, mais uma ruptura nas nossas hostes partidárias. Ou seja, num momento onde estamos confrontados com, inicialmente, a interdição da realização do nosso 9º Congresso. E quando todas as provas foram produzidas para demonstrar que não existe nada pendente que pudesse sustentar essa proibição, o Presidente dá-nos essa prenda, não é? Para provocar ainda mais uma crise interna dentro do partido.
Era domingo, Simão Esperada, presidente do PAIGC, e na opinião de Agnello Regala, da União para a Mudança, a nomeação de Artur Silva representa uma afronta à credibilidade da CEDEAO perante os guineenses.
Nós pensamos que a CEDEAO tem que tomar uma posição que garanta a sua credibilidade. Qualquer fragilidade, qualquer hesitação levará ao descrédito da CEDEAO.
De notar que o PRSS já havia afirmado que estaria de acordo com qualquer figura nomeada pelo Presidente da República. Quanto às últimas do 9º Congresso do PAIGC, seus agentes da Polícia de Intervenção Rápida tomaram de assalto à sede nacional, expulsando todos os militantes e dirigentes do partido. Vítimas de intervenção policial que obrigou os ativistas do PAIGC a se abrigarem nas primeiras horas de hoje à frente da sede das Nações Unidas em Bissau, onde foram recebidos pelos representantes do sistema. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá, e esta atualização da situação na Guiné-Bissau. Guiné-Bissau, que tal como Moçambique, surgem como países autoritários, isto no índice sobre a democracia da revista de Economist. Analistas moçambicanos dizem que a não responsabilização criminal das entidades envolvidas na contratação das dívidas ocultas é sinal de que o Ministério Público não tem interesse em resolver esta questão e a Frelimo poderá ser penalizada nas próximas eleições autárquicas. Reportagem de Ramos Miguel.
Em comunicado, o Ministério Público anunciou terá apresentado uma denúncia ao Tribunal Administrativo para a responsabilização financeira dos gestores de empresas públicas envolvidos na celebração de contratos de financiamento, fornecimento e prestação de serviços relativos a Imatum, proíndo que os imames, sem, no entanto, indicar qualquer nome. O analista Francisco Bisse afirmou que, tendo o Ministério Público recebido há bastante tempo o relatório relativo às dívidas das três empresas, esperava-se que o mesmo pudesse fornecer informações relevantes sobre as investigações que era suposto ter realizado. O Bisse disse ser preocupante a forma de atuação do Ministério Público relativamente à questão das ditas dívidas ocultas, sublinhando ser estranho que o comunicado não indique nomes. Para Baltazar Fael, investigador do Centro de Integridade Pública CIP, o fato de até aqui ninguém ter sido responsabilizado criminalmente traduz a falta de interesse em resolver esta questão. O Ministério Público anda a reboque do Poder Executivo, criticou aquele jurista.
As ações que são tomadas pelo Ministério Público, principalmente quando estamos em casos de processos como este, em que de alguma forma envolvem figuras ligadas ao poder político e com certo estatuto social, o Ministério Público não tem tido uma ação proativa. Ele age um pouco a reboque do Executivo. Se nós formos verificar, este processo inicia em 2015. Não faz sentido que até hoje estas figuras não tenham sofrido nenhuma ação por parte do Ministério Público, o que demonstra que a falta de interesse em resolver este determinado tipo de caso.
Entretanto, para o analista e economista João Mosca, a não responsabilização criminal das entidades ligadas à contratação dessas dívidas vai ter consequências para o Partido Frelimo.
Se dentro do próprio Frelimo o assunto não é claramente definido, a Frelimo automaticamente toma a responsabilidade e assume a fatura de todo este processo, porque ela própria não se desmarcou de pessoas que, sabendo ou não sabendo o conjunto do partido, cometeram esse tipo de questões. Isto é, a Frelimo se não responsabiliza internamente, ela própria está metida no problema, como partido. E isso pode ser fortemente gravoso e penalizante nas próximas eleições, sobretudo nas eleições municipais, nos centros urbanos, que é onde existe maior informação.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel, e a atualização sobre a questão das dívidas ocultas em Moçambique. Dizia antes que Moçambique, no índice de democracia da The Economist, figura na lista de países autoritários. Na verdade, Moçambique figura entre os chamados regimes híbridos. Angola e Guiné-Bissau é que surgem como países autoritários. 12 horas e 41 minutos, a partir de Washington, esta é a emissão vespertina da Voz da América. Em Angola, cumpre hoje o terceiro dia da greve dos funcionários da Procuradoria-Geral da República, que tem a duração prevista de 3 semanas. Os grevistas querem a aprovação de diplomas que definem aumento salarial e melhores condições de reconversões e promoções no setor. Este é um assunto que o nosso colaborador em Luanda, Coque Mukuta, tem vindo a acompanhar.
Lourenço Domingos, presidente da mesa da Assembleia do Sindicato Nacional dos Técnicos de Justiça e Administrativos da Procuradoria-Geral da República, disse à Voz da América que desde o início da greve ainda não foram contactados pela entidade patronal e que a greve conta com uma aderência de 98% em quase todo o país.
A greve vai até dia 16 de fevereiro. A aderência é positiva, temos apenas 98%, porque a província da Huila e o Cunene não aderiram à greve, porque os seus titulares das províncias coagiram os funcionários a trabalhar.
Já houve intenção de diálogo por parte do patronato?
Até aqui ainda não. Se calhar mais tarde, aí ao longo do dia, se calhar somos capazes de ter uma informação do gênero, porque ontem estive ali a ouvir que reuniram e então têm intenções de reunirem conosco. Nós estamos à espera. Mas, de resto, ainda não temos nenhum sinal.
O sindicalista denuncia também que as províncias da Huila, Cunene e Sala de Trabalho do Tribunal Provincial de Luanda, os procuradores estão a coagir os trabalhadores a não aderirem à segunda fase da greve.
O apelo que eu faço é que os nossos técnicos de justiça e funcionários administrativos mantenham firme e coesos nesta greve para fazer com que os nossos pacotes legislativos sejam aprovados e publicados em Diário da República. Isto para dar dignidade, porque já é a altura, já é momento dos técnicos e funcionários da administração da Procuradoria da República terem o seu estatuto, terem o seu regime jurídico remuneratório, terem o seu regime jurídico da estabilização de carreiras. Por isso, o apelo que eu faço é que vamos manter no sentido de podermos fazer com que o Executivo aprove nossos pacotes. É isso que pretendemos. Mas isto não implica dizer que, na vida da greve, o diálogo nunca é aberto. O diálogo está aberto. Queremos que o Executivo e a direção da PGR digam-nos como está a tradução do nosso pacote legislativo. Isso é o que nós queremos.
Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Ontem, o presidente dos Estados Unidos, Falou a União. Descrevendo a sua presidência como um novo momento americano, o presidente Donald Trump apelou na terça-feira à noite, que foi ontem, à unidade de todos os americanos e pediu aos dois partidos políticos do país para, em conjunto, apoiarem a construção de infraestruturas modernas nos Estados Unidos. Na política externa, Donald Trump afirmou que a ajuda financeira deve ir só para os países amigos da América. João Santarita.
Trump tentou no seu discurso ultrapassar as polémicas e divisões que têm rodeado a sua presidência, afirmando que queria falar sobre que tipo de futuro os Estados Unidos vão ter e que tipo de nação vai ser. O presidente americano disse que não é suficiente estarem unidos em tempos de tragédia.
I call upon all of us to set aside our differences, to seek out common ground and to summon the unity we need to deliver for the people.
Eu apelo a todos para pormos de lado as nossas diferenças, procurarmos terreno comum e alcançarmos a unidade que precisamos para servir o povo que nos elegeu para o servir, disse o presidente. Eu peço aos dois partidos, disse ele, para se juntarem para nos darem uma infraestrutura segura, rápida e moderna que a nossa economia precisa e o nosso povo merece, disse o presidente, que apelou também a políticas de imigração centradas nos melhores interesses dos trabalhadores americanos e das famílias americanas. O presidente abordou a política externa, afirmando que o ano passado tinha prometido eliminar o Estado Islâmico e que agora a coligação formada para derrotar aquela organização libertou quase 100% do território ocupado por o que ele disse serem assassinos no Iraque e na Síria. Trump pediu ao Congresso para corrigir falhas fundamentais naquilo que disse ser o terrível acordo nuclear com o Irão, afirmando depois que a Coreia do Norte poderá em breve estar na posse de mísseis capazes de atingirem os Estados Unidos. Estamos envolvidos numa campanha de máxima pressão para impedir que isso aconteça, disse o presidente. Não vou repetir os erros da administração do passado que nos colocaram nesta situação perigosa, acrescentou Donald Trump. Outro aspecto da política externa americana abordado pelo presidente foi o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel, que levou a que, segundo disse, dezenas de países votassem na Assembleia Geral das Nações Unidas contra o direito soberano da América de efetuar esse reconhecimento. Os contribuintes americanos, disse ele, generosamente enviam a esses países bilhões de dólares em ajuda todos os anos, disse o presidente, que revelou depois ter pedido ao Congresso para aprovar legislação que assegure que, citamos, a ajuda americana ao estrangeiro em dólares sirva sempre os interesses americanos e vá só para os amigos da América.
Entretanto, já há reações ao discurso sobre o Estado da União do presidente Donald Trump e são reações que acontecem por todos os lados, tanto de partidos como de analistas e grupos a nível nacional e internacional. A Voz da América também ouviu as reações. Álvaro Lugero Andrade.
É verdade, Amâncio Miguel, há reações de todos os quadrantes. Francisco Simeão, antigo membro da equipa de diversidade cultural da campanha de Donald Trump e presidente da NOPA, a Organização Nacional de Portugueses Americanos com sede aqui em Washington, disse reconhecer que o discurso foi muito presidencial, porque defendeu a reforma proposta por Trump aos americanos.
Eu estou da mesma opinião de muitas pessoas, que o discurso foi muito bom porque ele ficou com as notas que estavam preparadas para o discurso.
Uhum.
Não foi muito criativo e isso, quando ele faz isso, é quando temos problemas com o que diz. Ele fez muito bom porque ele explicou a visão e explicou porque as coisas têm que passar, o que ele prometeu durante a campanha e que a maioria das pessoas neste país queria uma reforma.
Simeão também destaca a proposta sobre a imigração de Trump, que não é contra imigrantes, como ele explica.
Absolutamente sim, porque há pessoas que vêm aqui a trabalhar, são pessoas que este país quer. Não só tem que ser brancas, há pessoas que são da África, de outros países, que os avós e pessoas no passado que são de outros países também, que não são só brancos aí. O que este país quer que é um problema econômico.
Entretanto, Valdir Alves, jornalista cabo-verdiano e diretor da empresa Cabo Vídeo, radicado em Massachusetts, acompanhou o discurso junto de vários imigrantes naquela região da Nova Inglaterra, que tem uma posição dividida sobre o presidente americano.
Embora a maioria discorde com a sua postura, a priori, devido a um certo preconceito e espírito de animosidade que deixa transparecer a posição mais radical deste presidente, há quem apoie um ou outro ponto das suas medidas preconizadas. Por exemplo, o combate ao terrorismo e a ideia de uma América segura colhe um parecer favorável junto de larga maioria da comunidade.
Mas ainda segundo Valdir Árvores, a imigração também preocupa a comunidade lusófona no Nordeste dos Estados Unidos.
A imigração é outro motivo de preocupação e de incerteza, embora se note uma postura menos hostil do que aquela que Trump prometeu no início do seu mandato ou ainda durante a campanha.
Foram assim algumas reações ao discurso sobre o Estado da União proferido ontem pelo presidente Donald Trump.
A força multinacional que combate os terroristas do Boko Haram na África Ocidental continua a libertar prisioneiros das mãos daqueles insurgentes. Recentemente, 16 pessoas chegaram à vila de Zamai, a norte de Camarões, na fronteira com a Nigéria. Uma das pessoas libertas é Lamine Mamadou.
Les gens de Boko Haram sont venus à Gousdavreket pour nous ramener ça au Nigeria à Tchénini. On a fait 2 ans là-bas. On souffre seulement.
Mamadou Lamine contando em francês que fora raptado há 2 anos em Camarões, na vila de Ngoplavekel, perto da fronteira, e levado a um sítio chamado Tchénini, na Nigéria, onde foi torturado, passou fome, ficou sem dinheiro nem água. Mamadou diz que muitos prisioneiros ficam doentes nos locais onde vivem, não há condições básicas de higiene, falta até comida. Os cristãos e outros que recusam a tornar-se muçulmanos foram mortos, contou Mamadou. Este homem de 39 anos de idade foi salvo a 26 de janeiro durante uma operação realizada pelo exército camaronês. O seu grupo junta-se a outros antigos prisioneiros em Zamai. Astafu Hamadou fugiu do Boko Haram na Nigéria com outras 30 mulheres.
Vem para dar outra mesão, se solamente sur la route, quand on te trouvé sur la route, là, on te fouette. On a trouvé la gale là-bas, la maladie de gale, parce qu'il n'y a pas l'eau à boire et tu te laves, il n'y a pas. C'est ça, la souffrance. À minuit, on est venu ici à Mozogo. On fait 2 jours là-bas, aux routes, pour arriver à Mozogo.
Astafu Mamadou, ou Hamadou, contando que os militantes do Boko Haram agridem qualquer mulher que estiver fora da sua área. Ela diz que fugiu depois de ter visto muitas mulheres a ficarem doentes por causa da falta de condições de higiene. Diz também que tomavam banho em charcos sujos. 7 das mulheres do seu grupo não chegaram a Zamai e Astafu não sabe o que lhes aconteceu. Os antigos prisioneiros querem regressar às suas vilas para recomeçar a vida. As autoridades dos Camarões dizem que estão com cautelas para dar liberdade total aos antigos prisioneiros. Preferem chamá-los presumíveis ex-prisioneiros até apurarem a verdade absoluta. Um funcionário governamental disse que, noutras ocasiões, o Boko Haram fez muitos ataques após a libertação de prisioneiros. Há também receio que os antigos prisioneiros possam ter um fardo, uma vez que a zona já vive dificuldades. Portanto, os residentes das zonas pensam que faltará comida por causa da chegada de prisioneiros. Um líder tradicional da zona de Zamai disse que está em curso a negociação de terras para os ex-prisioneiros produzirem a sua própria alimentação. 12 horas e 53 minutos, caminhamos para o final. No Quênia, os meios de informação independentes indicam que o governo orquestrou na terça-feira uma interrupção dos mídias para impedir a cobertura televisiva do juramento do dirigente da oposição Raila Odinga, como denominado presidente do povo. Trabalho de Mohamed Yusuf foi aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
O canal de televisão Cidadão foi uma das 3 principais estações a deixar de transmitir. Este canal tinha anunciado que iria transmitir em direto do local do rival da oposição. Numa entrevista com a Voz da América, o Ashir Waruru, o principal responsável dos Royal Media Services, que é dono do canal da televisão Cidadão e de dezenas de estações de rádio no Quênia, afirmou que o governo esteve na origem do encerramento.
Officials from the Communications Authority, accompanied by police officers,
agentes da Autoridade de Comunicações, acompanhados de agentes da polícia, foram ao centro de transmissão em Limuru e interromperam a nossa transmissão. Foi por isso que temos estado fora do ar. Entidades da Autoridade de Comunicações do Quênia recusaram-se a comentar quando foram abordados pela Voz da América. Também a Nation Television e a Rede Televisão do Quênia deixaram de transmitir, depois de ter anunciado que iam apresentar em direto o juramento de Odinga. O Arura precisou não esperar que tal pudesse acontecer.
We were shocked and disappointed because we don't believe there's anything we've done to warrant a shutdown.
Estamos chocados e desapontados porque não acreditamos que tivéssemos feito algo que pudesse levar ao encerramento. Estamos por isso chocados e desapontados que isto tenha acontecido sem qualquer explicação. O canal de televisão Cidadão, bem como outros, foram capazes de transmitir através da internet. Falando à rede de televisão do Quênia, Odinga condenou o classificou de ataque aos meios de informação.
This is very unfortunate indeed. Basically confirms that we have descended the level of Uganda.
Isso é muito infeliz. Essencialmente confirma que descemos para o nível do Uganda, onde nas últimas eleições todas as estações de televisão foram impedidas de transmitir, incluindo a rede dos mídias sociais. Não pensávamos que isso fosse possível no nosso país. Até às 5 horas da tarde de terça-feira, as três estações de televisão ainda permaneciam sem transmitir.
E aqui está o João Santa Rita.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol europeu. Hoje em Portugal, o Sporting pode ascender ao topo da classificação do campeonato se bater o Vitória de Guimarães. Sporting tem menos 2 pontos que o Porto. O treinador do Sporting é JJ Jorge Jesus.
Vitória Guimarães é uma equipa das equipas fortes do nosso campeonato. É uma equipa que vem disputar os 3 pontos, o seu treinador já o disse. E, portanto, dentro daquilo que também tem sido o normal, vai ser um jogo complicado, difícil, mas nós temos de estar à altura das dificuldades para ganhar os 3 pontos.
Jorge Jesus, treinador do Sporting, que beneficia do empate de ontem do Porto frente ao Moreirense, 0 golos. Depois de perder a final da Taça da Liga, precisamente com o Sporting, ter marcado um golo no jogo anterior do campeonato e ter estado a perder com o Estoril antes do jogo ser interrompido, perguntaram ao treinador do Porto, Sérgio Conceição, se estava preocupado com esses resultados e a falta de golos dos seus avançados.
Não, eu acho que retirava a confiança se nós não conseguíssemos criar situações de perigo, criar ocasiões de golo, chegar ao último terço e ter uma diversidade grande de soluções para tentar fazer golo. Isso ficava preocupado. E tem sido um conjunto de situações que tem levado aqui ou lá. Perdemos pontos que nós não queremos. Nós sinceramente, eu tenho um grupo de jogadores e no final do jogo sente-se essa frustração, essa desilusão e essa tristeza de fazer tudo e não conseguir.
Era Sérgio Conceição, treinador do Porto. Em Inglaterra, hoje também há jogos do campeonato. O atual campeão, o Chelsea, recebe o Bournemouth. O atual líder, o Manchester City, recebe o West Bromwich. Mas o grande jogo é aquele em Londres, entre o Tottenham e o Manchester United. Esse vale a pena ver. Basquetebol americano, NBA, ontem James Harden tornou-se no primeiro basquetista a marcar 60 pontos num triplo-duplo, marcando mais de metade dos pontos do Houston Rockets na vitória sobre o Orlando Magic, 114-107. Além disso, Harden teve 10 ressaltos e 11 assistências. O Houston está em segundo lugar na Conferência Leste, que continua com o comando do atual campeão, o Golden State Warriors, que ontem perdeu. E perdeu bem, apanhou uma surra, uma cabazada do Utah Jazz, 129-99. O que é que aconteceu ao Golden State? Os vice-campeões, o Cleveland Cavaliers, também perderam em Detroit por 125-114 e também devem estar a perguntar o que é que aconteceu. O Detroit vinha de 8 derrotas seguidas. O Cleveland Cavaliers mantém-se em terceiro lugar na Conferência Leste. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, ontem jogou em casa, não muito longe aqui da Voz da América, e ganhou. Bateu o Oklahoma, 102-96.
E no final, as notas da imprensa americana. O discurso sobre o Estado da União constitui o tema noticioso gráfico de grande destaque. A edição cibernética do New York Times escreve que Trump tentou abandonar a controvérsia recente, tendo apelado a bipartidarismo em assuntos como a imigração e infraestrutura. O mesmo assunto também é tratado pelo Washington Post, que titula Novo Momento para a América. Ponto final, a segunda parte da emissão vespertina. Um grande abraço do Amancio Miguel. Até amanhã.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 13 horas aqui em 31 segundos na cidade de Washington. Lá fora o céu está pouco nublado, a temperatura é de 2 graus Celsius. A partir de agora, o microfone Paulo Oliveira. Na produção continua a Dorius Dotson. A assistência técnica continua a ser de Odrios Ridges. Temas do dia, cerca de 200 civis sírios terão sido mortos em ataques aéreos. No Quênia, o governo investiga meios de informação. 31 de janeiro de 2018, quarta-feira, estaremos com a Agenda Africana, resumo de notícias e editorial da Voz da América. Vamos falar da Guiné-Bissau, onde o presidente José Mário Vaz empossou o novo primeiro-ministro, Artur Silva, no dia em que chega ao país uma delegação da CDLO. O correspondente em Bissau, Lansana Kassama, acompanha as reações políticas.
O PAIGC promete reunir os seus órgãos para decidir sobre a nomeação de Artur Silva, por sinal, um dos seus dirigentes. Domingo, Simões Pereira disse à Voz América estar preocupado com a decisão do presidente da República, que hoje impulsou o novo chefe do governo.
Nós estamos com redobrada preocupação, porque nem não cumprimos os preceitos legais da nossa Constituição, nem respeitamos o nome de consenso que saiu do Conacri. E para agravar a situação, nós nos apercebemos de mais este jogo do Presidente da República, que vai à procura de um dirigente do PAIGC sem consultar o PAIGC, exatamente para provocar, certamente, mais uma ruptura nas nossas hostes partidárias. Ou seja, num momento onde estamos confrontados com, inicialmente, a interdição da realização do nosso 9º Congresso. E quando todas as provas foram produzidas para demonstrar que não existe nada pendente que pudesse sustentar essa proibição, o Presidente dá-nos essa prenda, não é? Para provocar ainda mais uma crise interna dentro do partido.
Era domingo, Simão Esperara, presidente do PAIGC, e na opinião de Agnello Regala, da União para a Mudança, a nomeação de Artur Silva representa uma afronta à credibilidade da CDAO perante os guineenses.
Nós pensamos que a CDAO tem que tomar uma posição que garanta a sua credibilidade. Qualquer fragilidade, qualquer hesitação levará ao descrédito da CDAO.
De notar que o PRSS já havia afirmado que estaria de acordo com qualquer figura nomeada pelo Presidente da República. Quanto às últimas do 9º Congresso do PAIGC, os agentes da Polícia de Intervenção Rápida tomaram de assalto a sede nacional, expulsando todos os militantes e dirigentes do partido. Vítimas de intervenção policial que obrigou os ativistas do PAIGC a se abrigarem nas primeiras horas de hoje à frente da sede das Nações Unidas em Bissau, onde foram recebidos pelos representantes do sistema. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana. Enquanto isto, o jurista angolano Norberto Garcia, também porta-voz do MPLA, vem mais uma vez ao público afirmar que é preciso ter muito cuidado com a lei de repatriamento de fundos como sugerido pelo governo. Garcia tinha anteriormente avisado que isso poderia resultar numa caça às bruxas contra pessoas que têm direito legítimo no estrangeiro. Venâncio Rodrigues.
O jurista e porta-voz do MPLA, Norberto Garcia, considerou que a razão porque suspeita que a futura lei de repatriamento de capitais possa vir a resultar numa caça às bruxas reside no facto de o diploma poder vir a confundir os cidadãos que se enriqueceram de forma lícita com os que lapidaram o erário público.
Eu quantas vezes somos interpelados, não é? Ah, porque vocês é que estão bem, vocês é que roubaram. Não deve ser, a abordagem não pode ser. Se o senhor tiver uma casa em condições, fruto do seu trabalho, da sua dedicação, já roubou, não é assim. Se o senhor tiver um carro na rua, andar limpo, até andar limpo quase já é proibido. Quer dizer, fica-se com a ideia de que quem anda limpo também tem a ver com o risco, não.
Na sequência do que sugeriu como modo como deve ser elaborada e aplicada a futura lei, os juristas insistem em como muito dinheiro saiu de Angola de forma legal e em circunstâncias devidamente conhecidas.
Nós tivemos fases nesse país que a guerra foi tão grande, situações graves aconteceram em que era necessário a defesa do interesse nacional. E é normal que, às vezes, no âmbito dessas matérias, se adotem algumas medidas de emergência. Então, é preciso separar bem as coisas. Quer dizer, é que, de repente, ficamos todos a pensar que isso é um país normal, nunca teve guerra, nunca houve problemas. Isso não significa ir contra o pensamento de Sua Excelência, Sr. Presidente da República, não significa ir contra a lógica do que deve ser bem feito. Não. Eu estou a colocar a questão para que ela seja, de facto, analisada com detalhe e pormenor e possamos, de facto, fazer uma boa lei. E aí vamos fazer, sim, uma boa lei. Nós estamos recordados que Angola viveu um boicote. É normal que o Estado, para se defender, adote algumas estratégias. É sobre isso que eu me refiro.
No início deste mês, o Ministro da Justiça e Direitos Humanos de Angola, Francisco Queiroz, reconheceu que o diploma encerra uma certa complexidade porque tem a ver com bens de pessoas que têm de ser, em primeiro lugar, declarados e depois estudar o mecanismo de repatriamento com a devida cautela, sem necessariamente pôr em causa a política que é de grande alcance. O Presidente da República tinha anunciado que o seu governo iria, este ano, estabelecer um período de graça durante o qual todos aqueles cidadãos angolanos que repatriarem capitais do estrangeiro para Angola e os investirem na economia nacional não iriam ser molestados, processados judicialmente nem interrogados das razões de terem tido dinheiro lá fora. Contudo, alertou que, fim desse prazo, o Estado angolano sente-se no direito de considerar o dinheiro como sendo de Angola e de todos os angolanos e, como tal, agir junto das autoridades dos países de domicílio para tê-lo de volta e em sua posse. Antes mesmo de ser submetida à aprovação pelo Parlamento, a futura lei está a merecer as mais variadas interpretações, havendo analistas que admitem que a mesma venha a amnistiar muitas figuras do partido no poder implicados no roubo do erário público. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Espaço para a Economia, convosco o Álvaro Lugier Andrade.
E na atualidade económica, Paulo, a empresa alemã Cronimet Mining Power Solutions vai construir, em parceria com a empresa moçambicana Motse, uma mini-rede de distribuição de energia solar com pré-pagamento na ilha de Chiloane, na província de Sofala. As duas empresas vão financiar e construir a mini-rede e garantir a produção de 200 megawatts de energia elétrica que são suficientes para eletrificar as residências, as instituições públicas, entidades comerciais e bombas de extração de água. O kwanza angolano voltou hoje a sofrer uma depreciação, desta vez de 1,7% face ao euro, abaixo das limitações introduzidas pelo Banco Nacional de Angola para travar a especulação cambial. Desde que a moeda europeia passou a ser referência para o mercado de Angola no novo regime flutuante cambial, a 9 de janeiro, a moeda angolana já acumula uma depreciação de 28% para o euro e 20% para o dólar. Ainda em Angola, a Petrolífera Sonangol convidou as maiores empresas internacionais de trading e refinação para um concurso público, visando fornecer gasolina e gasóleo para abastecimento do mercado interno. O concurso visa a aquisição de 1,2 milhões de toneladas de gasolina, 2,1 milhões de toneladas de gasóleo e 480 mil toneladas de gasóleo de marinha. No Brasil, a confiança do setor de serviços atingiu o maior nível desde julho de 2014, segundo a Fundação Getúlio Vargas. O indicador que mede o desempenho desse segmento avançou 2,4 pontos em janeiro de 2018 para 91,8 pontos. O avanço do índice de confiança foi influenciado tanto pelos indicadores da situação atual quanto pelos de expectativas. A taxa de inflação anual da zona euro é de 1,3% em janeiro, abaixo da de 1,4% registrada em dezembro, segundo uma estimativa hoje divulgada pelo Eurostat. O setor de energia é aquele que registra uma maior taxa de inflação anual, 2,1%, seguindo-se o de alimentação, álcool e tabaco.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
O novo presidente da União Africana, Paul Kagame, apresentou na recente cimeira de chefes de Estado e de Governo em Addis Abeba uma proposta de reforma da organização. Aprovada, a reforma começa a ser implementada. Este é o tema da Agenda Africana de hoje. Na Voz da América, eu sou Álvaro Lúcio Andrade. No passado, houve várias tentativas de reformar a União Africana, mas que falharam, porque não estavam reunidas as condições para a implementação das medidas. Vários estudos fizeram recomendações válidas, que se transformaram em matéria-prima para o novo arranque que se espera da União Africana. Agora, a proposta de Paul Kagame recorre aos diagnósticos e recomendações anteriores. Uma comissão de especialistas do continente acompanha Paul Kagame a implementar as propostas aprovadas em Addis Abeba. Cristina Duarte, ex-ministra das Finanças de Cabo Verde e consultora internacional, integra a comissão. Falei com ela sobre a reforma, as propostas que irão ser agora implementadas. Comecei por lhe perguntar sobre os pilares em que se assenta a proposta do presidente da União Africana.
O primeiro pilar. A União Africana, em termos de objetivos de intervenção, é uma organização dispersa. Há quem diga que faz de A a Z. Então, a primeira proposta é que a organização, que a União Africana, seja uma organização focalizada em quatro objetivos estratégicos. Passaria a dizer, primeiro, portanto, assuntos políticos. Segundo, base de segurança. Terceiro, integração e desenvolvimento. E quarto, transformar naquilo que se diz em inglês a Global Voice para a África, nomeadamente na arena internacional. Para que, de facto, a posição africana seja colocada com uma única voz e a gente e os africanos e a África possa, de facto, começar a reclamar o papel que merece como um global player. Portanto, o primeiro pilar é focalizar a organização nestes quatro objetivos estratégicos. O segundo pilar tem a ver com a eficiência operacional. Vou-lhe dar só um indicador. Há 1.500 decisões tomadas pelos chefes de Estado que não se sabe o que aconteceu. Foram implementadas, não foram implementadas, em que ponto é que está, etc, etc. Portanto, isto é a ponta do iceberg. Portanto, todo mundo sabe que a União Africana padece de um déficit de eficiência operacional. E este déficit de eficiência operacional resulta de uma estrutura orgânica pesada, com muitas direções, muitos departamentos e, consequentemente, muitas sobreposições e ruídos organizacionais. Portanto, o segundo pilar, portanto, é este da eficiência operacional. O terceiro tem a ver com a sustentabilidade financeira. Daí a aprovação pelos chefes de Estado do tal imposto aduaneiro de
0,2%.
Não é? Exatamente, Álvaro. E este, digamos, até agora é o nosso sinal de que as reformas, de que desta vez vai acontecer. Desta vez há liderança por parte dos chefes de Estado e desta vez há apropriação por parte dos chefes de Estado. Porquê é que eu digo isso? Uma decisão que foi tomada o ano passado, já temos 21 ou 22 países que subscreveram a decisão e já temos 12 países que já estão a aplicar o imposto aduaneiro.
Uhum.
Não é? Por outro lado, no que diz respeito à sustentabilidade financeira, há outro indicador bastante positivo, de que, de facto, desta vez estamos perante um cenário de liderança e apropriação diferente dos anteriores, que tem a ver com o Fundo de Paz e Segurança. Pela primeira vez, o nível de capitalização por parte dos países africanos em relação ao Fundo de Paz e Segurança atingiu um nível nunca atingido até à data. Portanto, há esses indicadores positivos.
Uhum.
O terceiro, aliás, o quarto pilar da reforma tem a ver com a zona de complementaridade que deve existir entre a União Africana e as Comissões Económicas Regionais, portanto, SADEX, CDAO, etc., e as sinergias. Isto decorre do primeiro pilar, que é a União Africana focalizar nos quatro objetivos estratégicos, não é?
Uhum.
Dando ou deixando uma maior margem de intervenção no campo económico, no campo da convergência normativa, no campo da integração económica às comissões económicas regionais.
A grande questão que se coloca muitas vezes é como implementar isto, considerando às vezes a ineficiência das instituições nacionais, regionais e, nesse caso, do continente. O que é que vai levar a essa mudança de comportamento dos líderes e dos gestores para que, de facto, agora seja possível reunir tudo isto e haja um novo caminho, mesmo com essa liderança de mudança forte?
Olha, eu costumo dizer que todas as crises têm um lado positivo. Uhum. O que está a acontecer com a União Africana é só mais um exemplo.
É verdade. Uhum.
A União Africana, em 2015-2016, enfrentou uma situação financeira crítica. Como sabe, a União Africana é uma organização muito dependente do financiamento de parceiros internacionais. Há a decisão de Joanesburgo, que é de financiar 100% das despesas correntes, não é? E 75% do programa. Esta decisão, como é evidente, é uma grande decisão. Mas era preciso identificar o como. É o que acontece na Cimeira de Kigali. A Cimeira de Joanesburgo toma uma decisão mais de natureza estratégica ou política. Os países africanos têm que financiar 100% das despesas correntes e 75% do programa. A Cimeira de Kigali diz, muito bem, se há vontade política para que isto aconteça, então nós temos que ser coerentes com esta decisão de Joanesburgo. Vamos agora decidir aqui em Kigali o como fazer. E é este como fazer, ou é neste decidir do como fazer, que surgem ou que surge os 0,2%. E o facto de 20 países terem ratificado e 12 já estarem a aplicar é um sinal extremamente, portanto, extremamente positivo. Desta Cimeira, portanto, de 2018, que findou a semana, esta semana, aliás, uhum, que findou esta Elizabeth. Semana, como é evidente, Álvaro, não há processos de mudança sem resistências. Não há.
Uhum.
Seria uma utopia. Como é normal, este processo de mudança, este processo de reformas da União Africana, está enfrentando resistências. Mas os chefes de Estado, e particularmente o presidente Paul Kagame, disse desde o início: isto é um processo que tem que ser extremamente flexível, dialogante e aberto. Porque, como é evidente, a razão não está só de um lado. Não está. Então, é isto que, portanto, este processo tem sido conduzido com um nível elevado de flexibilidade e de diálogo, permitindo ou criando o espaço necessário para que, de facto, as resistências sejam devidamente esclarecidas, mas, acima de tudo, mobilizadas. E é o que está a acontecer. Então, nós fomos, portanto, fomos para esta cimeira e o resultado desta cimeira prova que, de facto, isto é um processo flexível e dialogante. O relatório foi aprovado, não é? O relatório que o presidente Paul Kagame foi aprovado pelos chefes de Estado, tendo em conta, digamos, as posições mais críticas. Mas aqui, basicamente, a decisão é: vamos continuar a dialogar, vamos continuar a conversar, porque o mais importante, o que é que, pela primeira vez, todos os chefes de Estado concordam que não se pode adiar mais a recentragem estratégica da União Africana, Caso contrário, a África perde a grande oportunidade de se transformar num global player. Uhum. E todo mundo está consciente disso. Todo mundo, portanto, está consciente disso.
Esta reforma, essencialmente, é da organização em si. Feita a reforma, ou caminhando a reforma, quais são, na sua ótica, os principais impactos que poderão os cidadãos africanos dos 54 países começar a sentir? Que medidas no futuro, não muito longínquo, os cidadãos vão sentir no seu dia-a-dia que decorre, podem decorrer desta reforma que está a ser feita agora a nível da Organização Continental?
Várias.
Uhum.
Várias, óbvio. Acho que pela primeira vez esta reforma tem um norte magnético, que é tornar útil e tornar credível a União Africana para as sociedades africanas. Há esta preocupação, não é?
Uhum.
O slogan é Enough is Enough.
Uhum.
Ou seja, é este o norte magnético desta reforma. É transformar a União Africana, finalmente, numa organização útil e que sirva às sociedades africanas. Eu começaria com o primeiro exemplo, a questão da paz e segurança, não é? Ao capitalizarmos com os nossos próprios esforços, fundo de paz e segurança, essa reforma vai permitir que a União Africana tenha recursos para intervir mais na prevenção, não é? Em termos de paz e segurança, mais na prevenção, reduzindo o nível de conflitualidade a nível do continente e beneficiando diretamente as populações. Portanto, isso seria, eu diria, um primeiro resultado que iria impactar as sociedades africanas resultante deste processo de reforma.
Uhum.
O segundo resultado, como é evidente, está claro para todos que a integração económica é a via. Temos que ter mercados mais amplos para ganhar escala, não é? E permitir que se inicie um processo de industrialização verde e sustentável em África para absorver a força de trabalho jovem, os milhões de jovens que chegam ao mercado de trabalho a nível do continente africano e pararmos de uma vez por todas com as migrações a nível do Mediterrâneo. Porque se de facto a Europa não os quer receber, nós africanos também não queremos que eles partam. Nós africanos queremos que os africanos fiquem em África,
uhum.
que criem mais valias para o continente africano. Olha, mas a integração económica só ocorre se entre os 54, 56 países africanos houver integração política. O que é isto de integração política? É consciência por parte dos líderes africanos que tem que haver cumplicidade política nas tomadas de posições estratégicas a nível da arena mundial. Não é? E acho que a crise internacional de 2008 abriu, nos últimos 100 anos, nos últimos 150 anos, a grande oportunidade para o continente africano transformar-se, como eu mencionei há bocado, neste global player.
Uhum.
E, portanto, a União Africana, ao trabalhar integração política, o que significa trabalhar a vontade política para a integração económica. A integração económica, ao ser assumida como uma prioridade pelas comissões económicas regionais, vai colocar benefícios sobre a mesa, muito concreto, para as sociedades africanas. Porque vai permitir maiores mercados, aumento de escala, vamos poder retrabalhar as cadeias de valor e numa posição em média que neste momento estamos de 20%, vamos poder caminhar e conquistar etapas crescentes ao longo das cadeias de valor e absorver, portanto, a força de trabalho jovem africana. Isto penso que vai ser um resultado muito uhum. concreto. Para que tudo isto aconteça, e só lhe dei dois exemplos, a sustentabilidade financeira é a prioridade das políticas.
Uhum.
Temos que financiar a nossa organização, primeiro, para que deixe de ser um soft power de interferência de terceiros. Segundo, para que se transforme numa organização útil que sirva objetivos dos países africanos e façam que a África agarre esta oportunidade e não a perca a nossa vida.
Foi assim a conversa com Cristina Duarte, ex-ministra das Finanças de Cabo Verde e consultora internacional, que integra a comissão que assessora o presidente do Ruanda e da União Africana na implementação da reforma da Organização Continental. Sou Álvaro Lugero Andrade. Até à próxima quarta-feira.
Obrigado, Álvaro. Cerca de 200 civis terão sido mortos em ataques aéreos lançados pelo governo sírio nos últimos 37 dias, numa ofensiva que visa retomar a província noroeste de Idlib, o último reduto de rebeldes que combatem o regime de Bashar al-Assad. O observatório sírio para os direitos humanos, uma organização britânica que possui vários ativistas no terreno, revelou que entre os mortos estão 50 crianças e 36 mulheres. O governo do Quênia retirou do ar 3 estações de televisão que transmitiram ontem ao vivo a cerimónia de autoproclamação do líder da oposição, Raila Odinga, como presidente do povo. O ministro do Interior disse que as estações ficarão fora do ar até o governo concluir uma investigação sobre o caso. Numa medida que parece assinalar uma mudança na política agrícola, o Zimbábue anunciou que agricultores brancos poderão obter aluguéis de 99 anos nas suas terras. O Ministério da Agricultura emitiu uma ordem que afirma que os agricultores brancos que ainda operam recebam um aluguéis da terra por 99 anos. Cabo Verde manteve este ano a liderança dos países lusófonos no Índice de Democracia, elaborado anualmente pelo The Economist, a ocupar 23º lugar entre 167 estados analisados, 3 posições à frente de Portugal e 26 do Brasil. No índice em que não figura São Tomé e Príncipe, o The Economist Unit diz que aqueles países de Timor-Leste integram o grupo de democracias com falhas, enquanto Moçambique se situa no limiar inferior dos regimes híbridos e Angola e Guiné-Bissau surgem como países autoritários. Os Estados Unidos colocaram um líder do grupo palestiniano Hamas, Ismail Haniyeh, na lista de terroristas, juntamente com 3 outras organizações. O Departamento de Estado descreveu Haniyeh e as organizações como terroristas que ameaçam a estabilidade do Médio Oriente, minando o processo de paz e atacando os soldados americanos, o Egito e Israel. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão comprometidos em ampliar a parceria económica e cultural com o Iraque, afirmou o secretário de Estado adjunto norte-americano John Sullivan numa visita recente a Bagdá. O secretário de Estado adjunto elogiou o povo iraquiano e as forças de segurança do Iraque, muitos dos quais perderam a vida combatendo a ISIS e libertando o seu território. A ISIS e a sua ideologia continuam a ser os verdadeiros inimigos do Iraque, e por isso o povo iraquiano e a coligação global de 74 nações vai manter a atenção na eliminação desta ameaça. Unidade, salienta Sullivan, é a melhor arma do Iraque contra a ISIS e outros grupos extremistas. Ele sublinhou a necessidade de um diálogo contínuo entre o governo do Iraque e o governo regional do Kurdistão. Os Estados Unidos apoiam um Iraque federal, próspero, unificado e democrático, que corresponda às aspirações de todos os iraquianos. Os Estados Unidos estão comprometidos em assistir às vítimas das atrocidades da ISIS, em promover a liberdade religiosa e a proteção da diversidade religiosa e o pluralismo. Um exemplo deste forte compromisso pode ser visto nos parceiros financiados pelos Estados Unidos, que removeram mais de 42 mil quilos de material explosivo das províncias de Anbar e Nineveh. Os Estados Unidos forneceram igualmente mais de 1,6 bilhão em assistência humanitária desde 2014, fornecendo as necessidades básicas aos iraquianos deslocados das suas casas pela ISIS. Isto é um adicional de mais de 190 milhões em apoio a projetos de estabilização administrados pelo Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, possibilitando a que mais de 3 milhões de iraquianos tenham regressado a casa. Todavia, para salvaguardar uma estabilização duradoura no país, o Iraque deve reconstruir. A única forma de obter um sucesso duradouro é encorajar o investimento do setor privado e o crescimento. É por isso que os Estados Unidos apoiam fortemente a Conferência de Reconstrução que foi presidida em fevereiro pelo Kuwait. Os Estados Unidos apoiam igualmente a decisão do primeiro-ministro al-Abadi de realizar eleições a 12 de maio, de acordo com a Constituição iraquiana. Todos os iraquianos devem saber o Estado que criaram e lutou para proteger os seus direitos, afirmou o secretário de Estado John Sullivan. Juntos, os nossos governos e os nossos povos podem ultrapassar os desafios que se perfilam e assegurar um Iraque soberano, estável, unificado e democrático que fomente as aspirações de todos. Foi um editorial feito entre os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvindo a emissão da Voz da América em português de 31 de janeiro de 2018, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite. Amigos, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.